jovempan.com.br.
Jovem Pan e o tempo.
A semana vai começando gelada entre as regiões sul e sudeste do Brasil. Trata-se de uma massa de ar frio que derruba as temperaturas agora da manhã, principalmente nos pontos mais altos de Serra e de Planalto entre essas duas regiões. Na região nordeste do Brasil, as poucas áreas de instabilidade se concentram em áreas litorâneas, desde a Bahia até Pernambuco. Na região norte do Brasil, volta a chover de forma mais efetiva entre a região central do Amazonas e também do Pará, mas as tempestades continuam acontecendo no estado de Roraima. No final do dia, a nebulosidade volta a aumentar sobre o Rio Grande do Sul e áreas de instabilidade que atuam entre a Argentina e o Uruguai voltam a propagar algumas pancadas de chuva para o extremo oeste do estado. Em São Paulo, tempo bastante firme e com temperaturas em gradual elevação. Chega a fazer calor novamente no período da tarde e a máxima já passa dos 25 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 7:02.
Repita.
7:02.
Protesto contra a corrupção reúne cerca de 500 pessoas na Avenida Paulista, em São Paulo.
Com o lema, deputado que apoia ladrão, 100 anos sem reeleição, o protesto foi organizado pelo movimento Quer um Brasil Ético.
Os principais alvos da manifestação foram os parlamentares que decretaram o arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer.
Cartazes com as fotos dos 263 deputados que votaram pelo fim do processo foram distribuídos entre quem circulava na Paulista.
O organizador do ato, o jurista Luiz Flávio Gomes, disse à Folha de São Paulo que o objetivo do movimento é renovar o Congresso.
Além da distribuição dos cartazes, foram entoados gritos de fora Temer e palavras de ordem contra o ex-presidente Lula e o senador Aécio Neves.
Engenheiro do Google atribui a falta de mulheres em postos de comando no Vale do Silício às diferenças biológicas entre os sexos.
A justificativa controversa está num memorando interno publicado pelo funcionário da gigante da internet que não teve o nome divulgado.
A afirmação provocou críticas de dezenas de trabalhadores e obrigou a empresa a divulgar um comunicado reafirmando o compromisso com a diversidade.
O engenheiro relatou ter recebido mensagens de apoio de colegas do Google, declarando que ele apenas externou o que muitos temem dizer abertamente.
O presidente Michel Temer e o prefeito João Dória assinam hoje termo de cessão do Campo de Marte à Prefeitura de São Paulo.
O acordo prevê a construção de um parque e de um museu aeroespacial no local, na zona norte da capital paulista.
A gestão do espaço, no entanto, segue no centro de uma disputa na justiça entre a União e o município.
Apesar do protocolo de intenções que será firmado, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre eventuais indenizações pelo uso e ocupação da área.
Motorista preso depois de se envolver em acidente e roubar a viatura da Polícia Rodoviária Federal na BR-280 em Santa Catarina.
Com medo de ser agredido depois da primeira ocorrência, o homem de 34 anos fugiu no carro da corporação que atendia as vítimas.
Na fuga, o condutor chegou a ser perseguido pela PM até perder o controle do veículo e bater numa ponte.
O motorista vai responder por furto de viatura, direção perigosa e por dirigir embriagado.
Bancos temem calote de 2 bilhões e 500 milhões de reais na devolução do aeroporto de Viracopos.
Instituições financeiras como o BNDES financiaram a expansão do terminal em Campinas, no interior de São Paulo.
Os credores pedem esclarecimentos sobre as negociações que envolvem o terminal para que não percam os investimentos já realizados.
Com dívidas de quase 500 milhões de reais, a Aeroportos Brasil negocia com o governo federal a devolução da concessão de Viracopos.
Presidente do Senado antecipa as discussões sobre criação de fundo eleitoral com dinheiro público.
Eunice Oliveira levou o assunto para a reunião com Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, neste domingo, no Palácio do Planalto.
A ideia é acelerar as discussões no Congresso para que o chamado Fundo de Financiamento da Democracia tenha recursos disponíveis no ano que vem.
Relator de Comissão da Reforma Política, o deputado petista Vicente Cândido, estima que o fundo custe 3 bilhões e 500 milhões de reais em 2018.
Embraer vai vender uma frota de aviões de ataque para a Nigéria.
O negócio estimado entre 180 e 200 milhões de dólares envolve 12 unidades do A-29 Super Tucano, um simulador e o treinamento dos pilotos.
Em nota, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari afirmou que as aeronaves serão usadas pela Força Aérea do país no combate aos radicais do Boko Haram.
Parte da frota será produzida em fábrica da Embraer em Jacksonville, nos Estados Unidos.
Agora 7-6.
Repita.
7-6.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute.
O foro privilegiado é ineficiente ou, de fato, um privilégio? Ou ainda, o que torna o foro privilegiado um privilégio é a sua ineficiência? O envolvimento de autoridades na Lava Jato determinou, desde o início, uma partição de competências extremas. Pessoas comuns julgadas em Curitiba, em primeiro grau de jurisdição, e deputados federais e senadores no Supremo, o último grau. O foro privilegiado está em xeque e agora Supremo e Congresso avançam em medidas para reformá-lo. E o tema deve ser abordado no próximo Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a justiça brasileira. Para o jurista Miguel Reale Júnior, o STF não tem vocação para se tornar uma vara criminal. Um dos painelistas do evento elenca um exemplo emblemático para esclarecer o seu ponto de vista.
O recebimento da denúncia do processo contra Renan Calheiros relativos aos fatos de sua ex-amante Mônica Veloso, que a denúncia foi recebida em dezembro do ano passado. O acórdão relativo ao recebimento dessa denúncia só foi liberado semana passada. 8 meses de um acordo de recebimento de denúncia. É inviável, é inaceitável isso. Enquanto a justiça dorme, os agentes políticos envolvidos somam da justiça.
Só para lembrar, a denúncia apresentada em 2013 remonta ao episódio no qual Renan Calheiros era suspeito de prestar informações falsas ao Senado em 2007, ao tentar comprovar ter recursos suficientes para pagar a pensão de uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso.
Dia 15 de agosto, no Hotel Tivoli Moffat Regis, em São Paulo. Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Justiça Brasileira. Com palestras do juiz Sérgio Moro e da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Acesse jovempanmitosefatos.com.br e confira a programação completa. Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Justiça Brasileira.
7:08.
Repita.
7:08.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Olha, o dia começou com névoa aqui em São Paulo, a visibilidade nas principais estradas pode ficar prejudicada, o motorista deve ter cuidado. Registro de um acidente com uma moto na pista local da Marginal do Rio Pinheiros em direção ao Castelo Branco, na altura da Ponte João Dias. Bloqueio nesse momento da faixa da esquerda. Na Marginal do Rio Pinheiros, inclusive, o motorista continua enfrentando muita lentidão no sentido de Interlagos. Rodízio de veículos já está valendo para os carros com as placas que terminam em 1 e 2 nos horários de pico aqui em São Paulo. Nesse momento, o índice em alta, 34 quilômetros de congestionamento. Aliás, muitas escolas particulares também já voltam das férias hoje. Marginal do Rio Pinheiros é o pior corredor em direção a Interlagos pela pista expressa entre a Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária. Parte do teto de uma loja da rede Magazine Luiza cedeu e caiu sobre clientes na Vila Maria, na Zona Norte, no começo da noite do sábado. De acordo com os bombeiros, 3 pessoas ficaram feridas. Entre as vítimas estão um pai e um filho e uma funcionária que não teve a idade divulgada. Pai e filho, 46 anos, e o filho de 6. Eles foram retirados dos escombros pelos bombeiros e, com ferimentos leves, foram levados ao pronto-socorro do Hospital Nipo Brasileiro na região. O desabamento foi registrado por volta das 6h45 da tarde de sábado, na Avenida Guilherme Cotin, na altura da rua Magarino Torres. 2 faixas da via, no sentido da região da Marginal, foram interditadas temporariamente para o trabalho do Corpo de Bombeiros. A assessoria de imprensa do Magazine confirmou que o caso ocorreu em uma das lojas e afirmou que as vítimas estão sendo devidamente atendidas depois desse acidente no último sábado.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
7:11.
Repita.
7:11. Supremo Tribunal Federal decide nos próximos dias se acata pedido da magistratura por reajuste salarial de 16%.
Nesta semana, os ministros do STF se reúnem para definir o orçamento da Corte para 2018 e o pedido de aumento esbarra no atual cenário econômico.
Isto porque o salário de ministros do Supremo é o teto de pagamento para servidores públicos no país.
E um aumento gera uma reação em cadeia com reajustes para diversos.
Categorias. Por causa disso, integrantes do Supremo acreditam que seria inadequado aprovar um reajuste neste momento de grave crise econômica no Brasil.
Mesmo assim, o presidente da Associação dos Juízes Federais, Roberto Veloso, reclama que os salários da categoria estão defasados.
Os vencimentos mesmo do juiz federal ficará abaixo de inúmeras carreiras, como, por exemplo, os defensores públicos da União na classe especial, os delegados de polícia.
Roberto Veloso destaca ainda que a correção de 16,38% apenas compensa a defasagem de salários desde 2015.
O presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, José Robalinho Cavalcante, também defende um reajuste para o Ministério Público.
Nem sequer ele compõe a inflação de 2016 e de 2017, a de 2016 que foi de mais de 10%, que eu gostaria de lembrar, e nem a de 2017. Ele é muito inferior ao das outras categorias do serviço público.
A posição do procurador José Robalinho Cavalcante é criticada pelo diretor da ONG Contas Abertas.
Gil Castelo Branco considera o reajuste inaceitável em um momento de crise financeira.
É aquilo que eu disse, que aonde já passou uma boiada, pode passar mais alguns bois, né? Porque todos nós sabemos que logo no início de 2016, em maio, quando o presidente Temer assumiu, ele promoveu também um festival de aumentos salariais para os servidores públicos, né? Um erro não justifica o outro, sobretudo no momento em que a situação fiscal se agravou.
O especialista em contas públicas, Gil Castelo Branco, defende a revisão de benefícios concedidos aos representantes do Poder Judiciário.
O setor conta, por exemplo, com regalias como o direito à moradia para juízes e promotores de justiça.
7:13.
Repita.
7:13.
O mercado imobiliário comemora a regulamentação dos distratos e avalia que as novas regras devem dar mais transparência às negociações. Repórter Vitor Brown.
O governo deve publicar nos próximos dias a medida provisória que vai regulamentar os distratos imobiliários. A redação de regras mais claras sobre o tema é uma reivindicação antiga do setor, que ganhou força depois da crise econômica. O índice de cancelamentos nas operações de compra e venda de imóveis não chegava a 20% até o início de 2014, mas disparou desde então. No ano passado, chegou a 43%. As incorporadoras cobram mais garantias para os casos de cancelamentos das negociações. Elas alegam que as desistências provocam atrasos nas obras, em alguns casos, até aumentam o preço final do empreendimento. O presidente da Associação Brasileira das Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Carlos França, ressalta que os compradores que estão em dia acabam sendo afetados.
É uma coisa muito simples. Quando esta pessoa desiste, ele está prejudicando outros. Não é às vezes não é uma pessoa só que desiste, são vários que desistem. Os vários que desistem fazem que os outros vários que estão comprando o mesmo empreendimento, ele não vai ter capacidade de receber aquele empreendimento. Ou na data prevista, por falta de recursos, ou muitas vezes o empreendimento para. Nós temos visto aí algumas empresas no Brasil que tiveram problemas seríssimos, temos empresas com recuperação judicial e as pessoas que não destrataram estão sendo prejudicadas porque não estão recebendo os seus empreendimentos. Portanto, pessoa física.
Luiz Carlos França afirma que a regulamentação dos distratos já é uma realidade em outros países. O presidente da CEBIC, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, José Carlos Martins, ressalta que as novas regras não podem deixar os compradores desamparados.
Nós temos que proteger o consumidor e nós temos que proteger principalmente o consumidor adimplente que está querendo receber o seu imóvel. O que a gente quer é fazer com que o distrato seja uma coisa séria. Não tem problema algum que ele aconteça com a pessoa que tem necessidade, com a pessoa que tem problema, mas que tem um regras. O que a gente não quer é que exista muita gente hoje que se se aproveite de um furo de legislação que não regulamentou adequadamente isso.
O presidente da SEBIC, José Carlos Martins, avalia que as regras atuais permitem interpretações divergentes sobre os distratos. O mercado imobiliário reclama que a falta de regulamentação faz com que as disputas tenham que ser resolvidas caso a caso. O grupo de trabalho que discute a medida provisória sobre o tema é formado por representantes da SEBIC, da Abrainc e também da Secretaria Nacional do Consumidor, que é ligada ao Ministério da Justiça.
7h16.
Repita.
7h16.
Jornal da Manhã, destaque de Carlos Aros.
Usar a tecnologia para detectar e combater a corrupção foi o desafio apresentado aos participantes do 6º Hackathon, organizado pelo Comitê Acelera Fiesp. A maratona de programação aconteceu neste final de semana, na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e reuniu dezenas de profissionais para o desenvolvimento de aplicações de código aberto. A única exigência foi a aplicação de conceitos como análise de dados e inteligência artificial. Durante todo o processo, as 20 equipes, compostas por 5 integrantes cada, receberam orientações de profissionais da Polícia Federal e de advogados. O presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, afirma que a tecnologia, quando bem aplicada, aumenta a efetividade do trabalho dos investigadores.
A internet, ela permite a prática de crime, ela facilitou a vida do bandido, mas ela também traz grandes possibilidades para nós da investigação. Se nós tivermos capacidade, condição de encontrar informações suficientes para, de forma rápida, identificar a atuação de uma pessoa, de um grupo criminoso, logo no seu início, a gente vai conseguir ou evitar a lesão, evitar o dano, evitar o abuso, evitar que a pessoa seja prejudicada e ou, ao menos, diminuir o prejuízo.
Nesta edição do Hackathon, a seleção dos participantes foi mais criteriosa. Focou o domínio técnico e o novo perfil de profissional que começa a surgir. Para Silvio Gomide, um dos responsáveis pelo evento, além do resultado positivo para o combate ao crime, há outro aspecto que precisa ser ressaltado.
Daqui 10 anos, 65% das vagas de emprego para quem hoje tem idade escolar não existirão mais. Então, esses novos empregos sairão de programadores, de hackers do bem, como nós chamamos, de empreendedores, de iniciativas como essa, que transformam uma startup, transformam um aplicativo numa empresa. Então, quando você vê uma metodologia dessa e a participação dessas pessoas nisso, essas são as novas empresas, esses são os novos empregos.
Além de viagem ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, as equipes vencedoras do 6º Hackathon receberão mentoria, ou seja, vão ser orientadas por profissionais e terão também os projetos aperfeiçoados. A expectativa agora é que esses projetos, mesmo aqueles que não venceram a disputa, possam servir para ajudar na prevenção e no combate à corrupção e à pedofilia.
7h19.
Repita.
7h19.
Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Os acordos com a iniciativa privada e embaixadas rendem zeladoria e cuidado em praças aqui da capital. Repórter Fernando Martins.
Restauro e conservação de praças de São Paulo passam pelo apoio da iniciativa privada. É o caso da Praça do Imigrante Italiano, que fica no Jardim Europa e foi reinaugurada neste domingo. A reforma faz parte de parceria com empresários da comunidade italiana na capital. Segundo o prefeito João Dória, outras duas ações do projeto estão previstas até o fim do ano, também com a colaboração da iniciativa privada nas praças Ramos de Azevedo e Cidade de Milão.
Onde só o investimento ali é quase 10 milhões de reais, porque é uma praça grande, cheia de problemas e que serão resolvidos gradualmente. E a nossa expectativa é que ela seja inaugurada em 16 de dezembro. Em 16 de dezembro também já teremos a inauguração da nova fachada do Teatro Municipal, que é outra comunidade, comunidade portuguesa.
João Dória elogiou as parcerias com embaixadas de países e empresas interessadas em apoiar essas iniciativas.
Nós temos a área de educação, a área de saúde e a área de zeladoria urbana e cultura também. São as quatro grandes áreas onde as comunidades estrangeiras estão ajudando.
Sábado, o prefeito ainda entregou o jardim vertical de 6 quilômetros da Avenida 23 de Maio, na Zona Sul de São Paulo. O projeto, que custou R$ 9.700.000, é resultante de acordo de compensação ambiental com uma empresa que desmatou uma área no Morumbi. O Corredor Verde possui 250 mil mudas de 30 espécies de plantas instaladas em painéis de feltro e distribuídas em 11 mil metros quadrados instalados em paredões. Outros dois espaços da capital terão projetos semelhantes, mas o prefeito não detalhou onde nem quando esses próximos painéis serão implantados.
Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jornal da Manhã, Rede Jovem Pan.
7:21.
Repita.
7:21.
CETESB adverte moradores do estado de São Paulo para o risco de poços de água perfurados no entorno de áreas contaminadas.
O levantamento da Companhia Ambiental contabiliza 5.662 espaços críticos capazes de comprometer a qualidade da água subterrânea.
A maior parte desses pontos está na Grande São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba e no litoral paulista.
Entrevista a Marcelo Matos, o presidente da CETESB, Roberto dos Santos, revela uma das principais preocupações do momento.
Quando essas perfurações de poços são indiscriminadas, então tem que se tomar alguns cuidados, porque também existem as tais das áreas contaminadas no estado de São Paulo. Nós temos no estado de São Paulo hoje mais de 5 mil áreas identificadas.
A CETESB fiscaliza e multa proprietários que não seguem as regras estabelecidas pelo Departamento de Águas e de Energia Elétrica.
O presidente da Companhia Ambiental, Roberto dos Santos, esclarece qual a maior fonte de contaminação dos poços.
Grande parte dessas áreas contaminadas são provenientes de antigos ou poços de combustíveis em utilização. Então temos lá vários organoclorados, solventes, tolueno, etilbenzeno e outros solventes aí que podem causar algum dano à saúde de quem eventualmente possa consumir essa água.
Com o aumento das áreas críticas desde 2007, a CETESB exige de postos de combustíveis uma certificação do Inmetro.
O professor de Hidrologia e Recursos Hídricos da Unicamp, Antônio Carlos Zufo, identifica qual o tipo de poço mais propenso à contaminação.
Então, esses poços rasos, eles são muito mais suscetíveis à poluição do que os poços profundos. Porque os poços profundos vão pegar água de um outro lençol, que é o lençol mais protegido, que é o lençol artesiano.
O professor Antônio Carlos Zufo reforça que não basta cavar o poço. Antes é obrigatório obter uma autorização do Departamento de Águas e Energia Elétrica.
Somente com o ensaio de vazão e de qualidade da água é concedida a licença para o gerenciamento hídrico e para determinar a vazão limite do reservatório.
7:23.
Repita.
7:23.
O governo faz um levantamento de cargos federais nos estados para agradar aliados, sem recorrer à reforma ministerial. De Brasília, José Maria Trindade.
Pois não. Olha, é o recenseamento do fisiologismo no Brasil. Os ministros da Casa Civil e da Secretaria de Governo fazem um levantamento dos cargos federais nos estados. São diretorias das estatais e representações dos ministérios nos estados. A estratégia é privilegiar os chamados governistas de primeira hora, que votaram na Câmara contra a abertura do processo por corrupção contra o presidente Michel Temer. Esta é a decisão do governo para não abrir a reforma ministerial, que deixaria o PSDB com menos representação nos ministérios por aqui. O Centrão na Câmara dos Deputados é que pressiona, e pelas contas iniciais, são mais de 3 mil cargos indo até o terceiro escalão. É assim que o presidente Michel Temer se prepara neste passo seguinte, a nova tentativa de votar as reformas constitucionais. Os aliados que votaram a favor do presidente Michel Temer terão preferência nas nomeações. E depois, os que votaram contra, mas marcaram presença e, por fim, os que, mesmo votando contra, vão apoiar as reformas constitucionais. Agora, os deputados de oposição, esses, os rigores da lei, né? Nada. De Brasília, José Maria Trindade.
7:25.
Repita.
7:25.
Mais economia aqui no Jornal da Manhã, Denise Campos e Toledo.
O esquema de corrupção que tomou conta do país foi muito além das operações que envolveram a Petrobras, outras estatais e grandes projetos de infraestrutura. O que delações e auditorias financeiras estão mostrando é que meteram a mão do dinheiro dos trabalhadores de várias formas, como nos recursos dos fundos de pensão de estatais, onde agora aposentados e empregados da ativa têm de fazer aportes financeiros financeiros pesados que comprometem as finanças de cada um deles de uma forma totalmente imprevisível. Quem se aposenta espera contar com a renda para a qual colaborou durante toda a vida ativa e agora tem de tirar um dinheiro que afeta o próprio sustento das famílias. Ainda tem o FIES FGTS, que além de ter aplicado mal recursos dos trabalhadores do Fundo de Garantia, se estima que pelo menos metade dos recursos tenha ido para empresas envolvidas em propinas. Foram para a compra de ações, cotas em fundos, participações em negócios, debêntures, dinheiro dos trabalhadores mal utilizado, que ainda não serviu à finalidade prioritária, que era dar suporte a investimentos como nas áreas de transporte, energia e saneamento. Os recursos foram até aplicados, mas em projetos que podem ser muito questionados. Tudo isso tem de ser muito bem investigado, revisto, punido e também é preciso estancar a sangria, porque não se tem qualquer segurança de mudanças efetivas no esquema que permitiu que tudo isso ocorresse durante um longo período. Os recursos têm de ter destinação correta para ajudar a alavancar, inclusive, uma retomada mais vigorosa da atividade econômica. O Brasil perde pelo mau uso das verbas que acabam comprometendo recursos que iriam para projetos de infraestrutura que poderiam gerar mais atividade, gerar mais empregos em áreas em que o país tem carência de serviços, como na estrutura, nesses segmentos que eu já citei. E tem a questão da má utilização de dinheiro que é do trabalhador, que ele espera retorno e um retorno que vale a pena. Fundo de garantia é uma coisa muito séria, uma segurança para o trabalhador, especialmente em momentos de desemprego elevado. E na questão dos fundos de pensão, um total absurdo, é uma segurança para o trabalhador com a qual ele percebe que não pode contar, porque depende não apenas de uma eficiência da gestão, mas depende também de ética, responsabilidade na gestão dos recursos. E não custa lembrar que o Brasil está para lá de carente em termos de investimentos, o setor público está com um cobertor curto, ele não tem como bancar uma participação maior nesses investimentos que podem alavancar um desempenho melhor de toda a economia, trabalha com um cobertor curto e o que se estima é que desde o momento em que a economia brasileira deixou de apresentar superávites, o rombo total das contas chega à faixa dos 350 bilhões. De reais. Foi essa virada. Saímos de um superávit para um déficit imenso, que neste ano pode chegar aos 139 bilhões de reais, mas o governo já está sinalizando que vai ampliar essa meta. Tudo isso é consequência de desvio de recursos, de muita roubalheira, de utilização indevida dos recursos e dos equívocos da chamada nova matriz econômica.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
O Japão relembra os mortos nos 72 anos da bomba de Hiroshima. A informação de Vinícius Moura.
A cidade japonesa de Hiroshima relembrou neste domingo 72 anos do lançamento da bomba atômica que matou imediatamente 80 mil pessoas e depois viria a dizimar outras milhares pela radiação ao final da Segunda Guerra Mundial. A cerimônia aconteceu no Parque da Paz, que fica perto do ponto central da explosão e começou com um minuto de silêncio às 8h15 da manhã, horário local, no momento exato em que os Estados Unidos lançaram, no dia 6 de agosto de 1945, o Little Boy, nome do primeiro artefato nuclear da história. Durante a celebração, o prefeito de Hiroshima, Kazumi Matsui, pediu a todos os líderes mundiais que apoiem o tratado adotado por 122 membros das Nações Unidas no começo do mês para proibir as armas nucleares, e fez um apelo ao governo do Japão que faça todo o possível para facilitar a adoção do pacto. Já o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe evitou mencionar o tratado, mas destacou a necessidade de conseguir um mundo livre das armas atômicas. O evento ainda contou com a participação de outros países, entre eles potências nucleares como o Reino Unido, França, Estados Unidos e Rússia.
Rede Jovem Pan. Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH709. 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK664. 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky. No seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem
Pan. Começa agora a meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h31.
Repita.
7h31.
Agora, as informações da Central Jovem Pan de Trânsito.
Uma excelente segunda-feira para vocês, ouvintes da Jovem Pan. Muita atenção já com o caminho pela Marginal do Rio Pinheiros. Para quem segue sentido Castelo Branco, pista expressa congestionada da Ponte Transamérica até a Rua Verbo Divino. Atenção que na altura da Ponte João Dias tem uma faixa bloqueada, a faixa da esquerda pela pista expressa, por causa de um acidente. Então opte aí pela pista local nesse trecho, que também tem congestionamento, mas com paciência dá para encarar. Ainda sentido Castelo Branco, Marginal do Rio Pinheiros apresenta boas condições. Para quem vai para Interlagos, do Cebolão até a passagem pela Eusébio Matoso, o caminho vai no anda e para. Trecho chato aí de congestionamento, mas depois Eusébio Matoso, caminho liberado. Outro trajeto que merece atenção é a Avenida dos Bandeirantes. Para quem vai seguir aí sentido Marginal, todo o complexo viário Maria Maluf está difícil, melhora depois do viaduto Jabaquara, e quem segue sentido do sistema Anchieta Imigrantes também vai pisar no freio no complexo viário Maria Maluf. O investimento mais atrativo que existe é viver. Acesse ademilar.com.br e faça uma simulação. Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário. O investimento da sua vida. Larissa Calderari para a Jovem Pan.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pela sua audiência. Uma ótima semana, ouvinte da Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Você acompanha as notícias do Jornal da Manhã. Prepare o seu agasalho, reforce o casaco. 12 graus agora aqui no alto da Avenida Paulista. A semana é decisiva para o governo, que tenta articular a reforma da Previdência. Segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017.
7h33.
Repita.
7h33.
Esta é a Rede Jovem Pan, a melhor rede de rádios do Brasil, que tem cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também nos acompanha pelos aplicativos gratuitos de celulares e tablets, nos canais das operadoras Sky Oi TV. No mundo inteiro, onde você estiver, acesse o nosso portal jp.com.br. A Jovem Pan é o rádio com imagem, nos assista. Estamos no ar pelo YouTube, pelo Facebook e pelo streaming do site da Jovem Pan. Quer comentar as notícias do dia? Então mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, em áudio ou vídeo. O nosso número é 11 São Paulo 93170620, 93170620. Nas vozes de Antônio Freitas e Oliveira Júnior, a partir de agora as manchetes dessa edição do Jornal da Manhã.
Presidente da Câmara pede que Michel Temer não aceite mudanças na reforma da Previdência.
Em reunião no Palácio do Planalto neste domingo, Rodrigo Maia disse que é preciso deixar claro que aposentados podem ficar sem receber se nada for feito.
É, e ontem já teve reunião em Brasília. Bom dia, professor Vila.
É, bom dia. Não dá, mas essa conversa já não sustenta mais, que não vai ter nada. Ninguém vai receber nada quando o governo age de forma tão irresponsável como nas últimas semanas. Basta lembrar a votação da última quarta-feira e a compra de parlamentares, basta ver a ação do BNDES, por exemplo, do empréstimo, intermediando o empréstimo para o Rio de Janeiro, entre outras tantas maluquices financeiras. Então, dinheiro para deputado corrupto tem, dinheiro para Estado corrupto tem, agora para pagar os aposentados não tem. Então, isso daqui é uma farsa, não dá mais esse discurso. Ou há seriedade administrativa financeira, ou o Brasil vai ficar sem governo até 1º de janeiro de 2019.
Gilmar Mendes considera que Procurador-Geral da República perdeu todas as condições de continuar no cargo.
Entrevista ao Grupo Estado, ministro do STF, não poupou críticas a Rodrigo Janot e defendeu um modelo de governo semipresidencialista.
É, o mesmo pode se aplicar a Gilmar Mendes, não é verdade? Né, senhor Gilmar? O senhor perdeu todas as condições de continuar no cargo de ministro da Suprema Corte. Se o Brasil fosse um país sério e não é, o senhor não era ministro da Suprema Corte, porque não há, em país sério, não em República Bananeira, em país sério, um ministro da Suprema Corte que faça política. E ontem à noite, o senhor foi visitar o Temer. Tem imagens, imagens do senhor visitando o Temer. O senhor foi conversar na calada na noite, no escurinho. Por quê? O que o senhor tem de conversar com o presidente Michel Temer? Tem imagens, né? A grande questão é o seguinte, nós já falamos tantas vezes, eles se julgam poderosos, acima da lei. E olha que paradoxo, e esse senhor é ministro da Suprema Corte e se acha acima da lei. O ministro Gilmar Mendes é uma vergonha para o Brasil.
Tropas federais vão ficar no Rio de Janeiro até 31 de dezembro do ano que vem.
As ações farão parte do Plano Nacional de Segurança anunciado pelo governo federal neste domingo.
Isso não vai dar certo. Um ano e meio de Forças Armadas, todo santo dia nas ruas do Rio de Janeiro, isso vai dar problema. Registrem. Vai ocorrer uma série de incidentes. Isso não existe em país algum do mundo. Forças Armadas desempenhando durante um ano e meio funções de polícia. Elas não têm equipamento adequado para tal e treinamento para tal. Numa cidade com a topografia do Rio de Janeiro e com domínio absoluto do crime organizado. Isso não existe. Primeira coisa é isso. Aguarde, vão ter inúmeros incidentes, né? Segundo ponto, o papel das Forças Armadas não é um papel de polícia. No final do Império, na década de 80, do século XIX, oficiais, no caso do Exército, na época tinha duas armas, armada, que era como era chamada a Marinha, e o Exército. O oficial do Exército diz assim, quando mandaram perseguir escravos fugitivos, nós não somos capitães do mato. Né? O que pode se dizer hoje, no século XXI, é que eles não são policiais. Ou seja, o papel do Exército não é de polícia. O papel constitucional do Exército é outro. Vai fracassar e certamente vão ocorrer incidentes muito graves. Só que é um absurdo, é uma irresponsabilidade.
Amazonino Mendes, do PDT, e Eduardo Braga, do PMDB, vão disputar o segundo turno para o governo do Amazonas.
Os eleitores do estado voltarão às urnas em 27 de agosto.
Gilberto Kassab e Fernando Haddad teriam pago 5 milhões e meio de reais para a reforma fantasma do viaduto Alcântara Machado, em São Paulo.
Os ex-prefeitos da capital, no entanto, negam irregularidades na obra que faz a ligação entre o centro e a zona leste da cidade.
Exército venezuelano mata duas pessoas após impedir manifestação contra Nicolás Maduro em base militar.
Neste domingo, o líder opositor Leopoldo López foi levado de volta para a prisão domiciliar.
É o caminho do fim da ditadura de Maduro. Nós já falamos 783 mil vezes aqui que vai ocorrer dessa forma. Ou seja, o exército vai se dividir, né? Vai derrubar o presidente, quanto mais rápido, melhor. O ditador, que não é um presidente, é um ditador. E vai ter uma junta civil militar, convocar eleições e ter de reformar toda a estrutura de Estado venezuelano. Vai ter de alterar a Constituição, mudar toda a Constituição, a divisão de províncias. É um caos o que o Chávez fez. Então vai ocorrer dessa forma. Quanto mais cedo, melhor, né?
E quando começa a divisão no Exército, aí já é um sinal que...
O capitão já se manifestou.
Tá tudo para ruir, é isso aí.
Este é final de semana.
No Brasileirão, São Paulo perde para o Bahia por 2-1 e aumenta o risco de rebaixamento.
O Palmeiras foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 1-0. A Ponte Preta empatou com o Vasco em 0-0, mesmo placar de Avaí e Santos.
O Flamengo perdeu para o Vitória por 2-0 em casa e o técnico Zé Ricardo foi demitido. Cruzeiro e Botafogo ficaram no empate de 0-0.
O Coritiba venceu a Chapecoense por 2-0 e pelo mesmo placar, o Grêmio superou o Atlético Mineiro e segue em segundo lugar.
Professor Vila, o Brasileirão já acabou. A dúvida é saber se o Corinthians vai ser campeão invicto.
Invicto, essa é a grande
essa
dúvida.
Essa é a grande dúvida.
Mas é fantástica realmente a campanha. E única, desde os pontos corridos, 2003, né? Não, nenhum time terminou o primeiro turno invicto. O primeiro foi o Corinthians. Realmente é exemplar e tal. Por outro lado, o oposto disso é a campanha do Palmeiras. Né? O time que supostamente tem o melhor elenco realmente é um fracasso até esse momento. O planejamento do Palmeiras, cadê o planejamento do Palmeiras? É uma bagunça generalizada. Só para o Felipe Melo vai ter que pagar, no conjunto, 22 milhões de reais de prejuízo. Se o Palmeiras fosse uma empresa, estaria falido, um desastre. O São Paulo é algo inexplicável, né? É inacreditável.
O segundo gol ontem foi uma tragédia da defesa do São Paulo.
É um negócio
inacreditável.
Assim, inacreditável. E o Santos fez um jogo pavoroso contra o Avaí e no último minuto o Vanderlei outra vez, né, salvou o Santos, que termina em terceiro lugar, mas é difícil, não encantou, excetuando o jogo. Segundo tempo contra o Flamengo, né, a segunda metade do segundo tempo, para ser bem preciso, que o Santos jogou bem, e é difícil encontrar um outro jogo aí no decorrer desse primeiro turno. Mas o que marcou o primeiro turno, claro, foi incrível, incrível desempenho do Corinthians. Né?
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h41.
Repita.
7h41.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Bebê, Dia dos Pais está chegando. Corre para as lojas 100.
TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, só 998 à vista ou em 12 vezes de R$ 99,80 por mês. É isso mesmo. É a sua TV Samsung LED de 32 polegadas com conversor digital. Nas lojas 100, só 998 à vista ou em 12 de R$ 99,80 por mês.
Aproveita seu carnezinho e lembra da mamãe, tá?
Ah, você é espertinho, mãe.
Na hora de dar remédio para a gripe, quem é mãe sempre passa por isso.
É só tomar com água.
Eca!
Fácil de engolir.
Não quero.
Não é tão amargo.
É ruim.
Fecha o olho e abre a boca, vai.
Ah, mas eu não quero.
Acabou a dificuldade de dar antigripal para seu filho. Chegou o Benegripe Multi, que é líquido, tem sabor de frutas vermelhas e é ideal para crianças a partir dos 2 anos.
Ah, agora sim!
É gripe? Benegripe Multi.
Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Agosil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. Agosil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços, com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br.
7h43.
Repita.
Jornal da Manhã, 7h43.
BNDES quer diminuir a burocracia para aumentar a concessão do crédito a micro, pequenas e médias empresas.
Os empréstimos do Banco de Fomento para esses setores da economia representaram 40% do total no primeiro semestre de 2017.
Foi o resultado mais expressivo para este período desde 2011.
Mesmo assim, o BNDES ainda pretende disponibilizar novas ferramentas para facilitar o crédito a essas empresas.
Lançado há um mês na internet, o canal do Desenvolvedor pretende conectar empresários e o Banco de Fomento.
O presidente do BNDES, Paulo Rabelo de Castro, detalha a praticidade do novo sistema.
Você não vai mais ao banco, você só vai ao seu microcomputador, você abre lá na página, você entra e ali o e-mail já é disparado para a central do banco, que vai analisar a sua consulta e tem 14 dias para responder.
O presidente da Fiesp reclama que não existe boa vontade dos agentes do mercado financeiro para liberar crédito às empresas.
Paulo Scaff acredita que iniciativas para agilizar a liberação de empréstimos e financiamentos são essenciais.
Então eu creio que a discussão tem que ser feita, enfrentada com eficiência de destravar o crédito no Brasil para que a gente crie condições favoráveis à retomada do crescimento econômico.
O canal do desenvolvedor é uma ferramenta exclusiva para as empresas com faturamento anual de até 300 milhões de reais.
As condições para adesão podem ser consultadas no endereço, anote, www.bndes.gov.br. Repetindo, www.bndes.gov.br.
É, e o tempo passa e a poupança Bamerindus continua numa boa. Faliu o Bamerindus. Nós pagamos a conta, para variar. Agora, era uma propaganda antiga, viu, para os mais novos. Aí aparecia um sujeito com cara séria, etc. tal. E o banco foi para o buraco. Foi aqueles que na década de 90 afundaram. O Banco Nacional, antigo Banco Nacional de Minas Gerais, etc. Todos.
Fundaram
e,
todos.
É. Né? E nós pagamos a conta. Todos. O importante é isso, é o nosso
sobraram
coração.
Quatro, a Caixa, é. Banco do Brasil, é. Itaú e Bradesco.
É.
O
é.
Resto voou.
É. O importante é o nosso bom coração, a gente pagar todos os banqueiros falidos. Eu acho
Mas,
que isso é importante.
Professor, é uma boa essa que nós acabamos de apresentar, se funcionar.
É. É.
Porque o que gera mesmo, o que gira mesmo e faz crescer a economia é a iniciativa privada.
Claro, claro.
E o pequeno investidor, o pequeno empresário, ali que é a sede da grande massa de empregos do Brasil. E esse pessoal é o dinheirinho que ele tem para investir no seu pequeno, a sua pequena oficina. Se funcionar, esse empresário não tem contato com o banco. Nem entra em banco, tem nenhuma chance em banco. E tendo perspectiva e possibilidade de, através do computador, se fizer uma boa divulgação, dele conseguir algum empréstimo, certamente a pequena empresa brasileira vai ter melhor chance de crescer.
É, vamos aguardar, vamos ver se o BNDES realmente faz isso, porque quando eu li o livro verde do BNDES, parecia o livro da Poliana, era tão bonito e tal, sempre com mensagens realmente profundas ali. Era uma palhaçada. O BNDES tem que ter uma auditoria externa, várias, né? E vocês percebam que vai passando o tempo, cai no esquecimento o Porto de Mariel, os empréstimos para as ditaduras da África Negra, as doações, vamos chamar assim, né? Para Nicarágua, Panamá, República Dominicana, Venezuela vai dar um calote, Peru, Equador, vai passando o tempo e a gente vai esquecendo. Então, o Tesouro captava a X% no mercado, e passava para o BNDES, que emprestava por menos da metade, e o rombo quem paga somos nós. O nosso papel é esse, é ficar bonzinho, de joelhos, pagando todos os impostos, esperando que um dia o Salvador vai aparecer. Vamos continuar aguardando. Um dia, o esperado ungido está por aí. E aí, o Dom Sebastião, na versão brasileira do sebastianismo português, vai resolver todos os problemas.
7h47.
Repita.
7h47.
Câncer. Evitar. Tratar. Curar. Com o Dr. Fernando Maluf.
A localização do tumor e o tratamento podem levar a um evento colateral muito temido, a infertilidade. Cirurgia de retirada de ovários e testículos, por exemplo, podem provocar infertilidade. A quimioterapia pode causar dano nos óvulos ou nos folículos ovarianos. A radioterapia, por exemplo, pode comprometer a fertilidade se for feita na região pélvica do paciente. Nos homens, a quimioterapia pode levar a uma redução no número de espermatozoides. Além disso, cirurgias como, por exemplo, para câncer de bexiga ou de intestino, podem danificar os nervos, prejudicando a ejaculação. Por isso, é fundamental que mulheres e homens que vão iniciar um tratamento de câncer conversem com o médico e esclareçam todas as suas dúvidas. Nos casos em que pode ocorrer a perda de fertilidade, recomenda-se que o paciente procure um especialista em reprodução humana antes de iniciar o tratamento, para eventualmente congelar óvulos ou embriões, no caso das mulheres, e no caso dos homens, para guardar espermatozoides num banco de esperma. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer e estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocâncer.org.br.
Meia hora do Jornal da Manhã, oferecimento de Yuse. É seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
7h49.
Repita.
7h49.
Seguro 100% online, direto no celular. Por que não? Na Yuse você personaliza o seguro do seu carro, casa e vida do seu jeito e paga só pelo que escolher. É mais fácil de usar e você entende tudo que está contratando. Com serviços aí, na palma da sua mão. Conheça a Yuse. Seguro alto, residencial e vida com a sua cara. Seguro tipo você. Baixe o aplicativo e faça uma cotação. Yuse é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora.
Fernando Martins.
5 mil vagas para a Polícia Militar anunciadas pelo governo do Estado de São Paulo deixarão de ser criadas e os aprovados no concurso ficarão sem um emprego. Isso acontece após vencer a validade da disputa, que foi aberta em junho de 2014 e teve provas realizadas 2 meses depois. Segundo o edital, o salário inicial do cargo era de R$ 992,00 para a jornada de 40 horas de trabalho. A homologação do concurso se deu em julho de 2015, quando passou a valer o prazo de 2 anos que o governo tinha para convocar os aprovados no cargo de oficial administrativo. Mais de 40 mil pessoas participaram da seleção, mas a Polícia Militar diz que a crise econômica impede a contratação dos aprovados. O dinheiro dos inscritos, exceto os que tiveram algum tipo de isenção por baixa renda, foi arrecadado, e o montante chegaria a quase R$ 2 milhões para os organizadores. Esse concurso era inédito para a carreira de oficial administrativo da PM, criado por lei sancionada pelo governador Geraldo Alckmin no fim de 2013. A ideia era substituir os antigos soldados temporários que tiveram seus cargos considerados inconstitucionais pela Justiça após a ação do Ministério Público.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
7:51.
Repita.
7:51.
Mais de um ano depois do fim dos Jogos Olímpicos, o carioca ainda sente o gosto de um amargo fim de festa. A Jovem Pan ouviu moradores conhecidos e outros anônimos da capital fluminense. Nascidos e criados na cidade maravilhosa, eles revelam o que sentem depois dos eventos e destacam a realidade difícil para o carioca. Reportagem especial de Thiago Muniz.
Me sinto ofendido, me sinto desprezado, deixado de lado, sabe? Como as pessoas não se importam com o que está acontecendo na realidade. As pessoas que eu digo assim, o pessoal que governa.
Dá para perceber o quanto o jornaleiro Luan Mesquita está desanimado com o que o Rio de Janeiro tem sofrido nos últimos tempos. E ele não é o único. Morador de Bangu, o empresário Cláudio Alencastro traçou uma meta nos últimos tempos. Ele quer sair do Rio de Janeiro. Não só da cidade, mas do estado, se for possível.
Com tristeza a gente fala isso, porque tinha nascido e criado aqui, gostaria de estar vivendo sempre aqui, mas com essa segurança do jeito que está, a vontade é grande de ir para um local diferente. Até no interior do Rio, está difícil de se conviver, né? E as quadrilhas e o crime também está indo para o interior do estado. Então, nem no interior você consegue uma certa paz para poder viver com sua família e com seus filhos.
Para Cláudio, já não dá mais para chamar o Rio de Janeiro de cidade maravilhosa.
Ultimamente, a gente tem perdido essa alegria, essa vontade de chamar a cidade maravilhosa.
O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura diz que também testemunha a crise que a cidade tem vivido, mas acaba fazendo isso um pouco à distância. Adriano Pires nasceu e mora no Rio de Janeiro, mas diz que os negócios na cidade desapareceram e ele passa boa parte da semana fora da capital fluminense.
Eu já me acostumei a estar bastante ausente durante a semana da cidade, porque a economia do Rio acabou, né? Então, hoje em dia, para você conseguir, né, sobreviver profissionalmente, você tem que sair do Rio, né? Ir para outros estados e para outros países, porque aqui no Rio está difícil.
E quem circula diariamente pelo Rio de Janeiro sente que o que foi prometido como legado está se esfacelando. O trabalhador da Marinha Mercante, Diego Souza da Silva, afirma que tanto as estruturas esportivas quanto as estruturas urbanas estão com problemas.
Tudo que foi feito, tanto para as Olimpíadas, para a Copa do Mundo, foi apenas uma maquiagem na cidade, né? O material usado nesse complexo, o material usado nas obras é de baixa qualidade. Hoje em dia, se você pegar um BRT, várias pistas do BRT apresentam buracos que já foram feitos, refeitos e várias vezes, e não adianta.
Para os moradores do Rio ouvidos pela Jovem Pan, está cada vez mais difícil ser otimista com a sucessão de problemas que a capital fluminense encara nos últimos meses. O estado e a cidade enfrentam uma crise orçamentária gigantesca, que faz com que serviços básicos deixem de atender a população. Por causa dos problemas financeiros, a violência cresce
E essa combinação de fatores eleva a desesperança, especialmente nas áreas mais carentes. O fundador da ONG Afroreggae, José Júnior, ressalta que esse colapso se sente de maneira mais extremada nas comunidades.
Acontece um verdadeiro genocídio do jovem negro morador de favela, periferia do Rio de Janeiro, em guerras envolvidas outros grupos criminosos e da própria polícia. Então, assim, essas comunidades populares, elas vivem, digamos assim, um extremo também absurdo, tanto de violência quanto de falta de estrutura, a economia também está estagnada. Então, assim, geralmente o pobre sofre muito mais do que as pessoas de classe média e classe alta.
O rapper MV Bill é um outro observador do que acontece dentro e fora das comunidades. Para ele, a política de pacificação fracassou ao não se apoiar em outras iniciativas que deveriam ter sido tomadas pelo poder público.
Todo mundo sabia, eu falei bastante disso, de que só que seria um projeto que só iria prosperar se tivesse outros tentáculos governamentais envolvidos, né? E como isso não aconteceu, ela foi fadada ao fracasso. Hoje já se assume publicamente que a política de segurança pública do Rio de Janeiro fracassou.
O escritor Rui Castro é mineiro de Caratinga, mas tem uma vida identificada com o Rio de Janeiro. Ele entende que os tempos que a capital fluminense enfrenta são muito difíceis, mas que a cidade maravilhosa vai sobreviver.
O Rio tem sido chamado de ex-cidade maravilhosa desde os anos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e por aí afora. E continua sendo chamado, entendeu? E vai sobreviver. Como toda cidade grande, tem milhões de problemas e os problemas ultimamente estão piores do que nunca. Isso é verdade. Mas essa desclassificação do Rio como cidade maravilhosa é uma coisa histórica, entendeu?
Nos seus 455 anos de idade, o Rio de Janeiro passou por muitas transformações. De domínio colonial à capital do Império e da República, e depois cidade olímpica, o Rio tenta reunir forças para se transformar mais uma vez. Esta reportagem teve a colaboração de Vitor Laregina.
Excelente reportagem do Thiago, retratando figuras ilustres e pessoas desconhecidas. A violência pega todo mundo, professor Vitor.
Claro, claro. Não, realmente é uma reportagem muito boa. Agora, é um processo histórico, né? No final, foi lembrado isso. Em 1960, 21 de abril, a capital foi transferida para Brasília, foi inaugurado Brasília e tal. Aí o Rio de Janeiro vira Estado da Guanabara. E como Estado da Guanabara, ele foi até 1975, quando houve a fusão entre o Estado da Guanabara e o Estado do Rio de Janeiro, que a capital era Niterói. E aí que foi criado o Estado do Rio de Janeiro com capital, na cidade do Rio de Janeiro e tal. Então, durante o período da Guanabara, ocorreram duas eleições diretas. Uma, a primeira em 60, com a vitória do Carlos Lacerda, a segunda em 65, com o Negrão de Lima e tal. Carlos Lacerda foi um brilhante governador. O Rio Moderno deve muito à figura do Carlos Lacerda e tal. E já naquele momento tinha essa questão das comunidades, na época chamada de favelas, agora tudo é comunidades, problemas, houve acusações disso, daquilo, que envolvia a então secretária Sandra Cavalcante, mas não vamos lembrar de tudo isso, que é uma longa história. O que importa é que é um longo processo. Alguns mostram que o ponto de inflexão da crise teria sido o primeiro governo do Brizola, aí em 1983, em março, quando ele assume e tal, de uma aliança com bicheiros, uma relação nefasta com o crime organizado, etc. tal. Mas chegou a um ponto que realmente é incontrolável. Se nós olharmos a cidade do Rio de Janeiro, ela é absolutamente incontrolável. Mas não ficou só na cidade. Você tem a região metropolitana, tem a Baixada Fluminense, que sempre foi violenta desde a década de 50 e tal. Portanto, não é lembrar do Tenório Cavalcante, entre outros políticos que se notabilizaram por exercer seu poder através da violência na Baixada Fluminense e tal. E a situação é muito grave. A cidade de Paraty, por exemplo, que o pessoal fala da Flip, Paraty, hoje é uma das cidades mais violentas do estado do Rio de Janeiro, tomada pelo crime organizado. Então é um estado que o crime organizado tem áreas liberadas. Olha o absurdo, na cidade do Rio de Janeiro, que é a segunda cidade do Brasil em população, mas está corrompido o Legislativo, basta ver Jorge Pisciani, presidente da Assembleia Legislativa, o Executivo, basta recordar Sérgio Cabral, e que está no governo através de Pezão, né? E o Judiciário do Rio, acusado de vender sentenças. O Tribunal de Justiça é uma espécie de shopping, está à venda. E, infelizmente, é triste, as acusações são gravíssimas que pesam sobre desembargadores, né? E é uma relação nefasta. E o Tribunal de Contas? Recentemente, 2/3 dos conselheiros estavam despachando da prisão. Então, o Rio de Janeiro não tem saída. Teria de cumprir a Constituição. Não custa recordar. É como se fosse uma espécie... Aqui no caso do Brasil, lá daí, em outros lugares, outras regiões falam de mantra, né? Artigos 34, 35 e 36 da Constituição. Os artigos são claros. É intervenção federal. Mas quando tem intervenção, não pode tramitar PEC. Esse que é o problema, né?
E a propósito, num futuro próximo, aí na nossa cara do Brasil... É preciso muito cuidado com essa legislação do financiamento de campanha eleitoral. A última matéria que eu li que me assustou é que na próxima eleição, riscada a finança governamental, e parece que na matéria se buscava fortalecer a finança do Estado, só restam duas partes, as igrejas e o crime organizado. Então, se o crime organizado assumir o poder, porque ele tem dinheiro para isso, imagine a situação que ficará o nosso país.
Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de IUS. IUS é seguro alto, residencial e vida. É tipo você.
8 horas, 1 minuto.
Repita.
8 e 1.